Na hora passada nós estávamos vendo um pouco sobre a vida do Rabbi Yochanan ben Zakkai, que é aquele que está falando a Mishnah 8. Nada é coincidência, semana passada nós vimos justo o que aconteceu com o Rabbi Yochanan ben Zakkai antes da destruição do Beit HaMikdash, e agora temos que ver o que aconteceu pós-destruição do Beit HaMikdash. Nós terminamos vendo que o Rabbi Yochanan ben Zakkai teve um encontro com Vespasiano, quando ele ainda era general, e naquele momento, quando eles estavam juntos, é que vieram anunciar que ele virou imperador, uma vez que o imperador morreu. E a partir daí, Vespasiano voltou para Roma, para assumir o cargo, e deixou Titus para fazer o serviço e comandar o exército. Naquela conversa entre o Rabbi Yochanan ben Zakkai e o Vespasiano, ele pediu, uma vez que o Vespasiano já deu indireta que Beit HaMikdash não peça, que não tem história, o Rabbi Yochanan ben Zakkai pediu pelo menos Tem li Yavne v'chachamea, me dê Yavne e os sábios de Yavne. Logo depois desse encontro, o Rabbi Yochanan ben Zakkai se dirigiu para onde? Para Yavne. Foi concedido o pedido e ele foi para lá. E lá ele montou um tribunal e um centro extremamente forte de Torá. Enquanto isso, estavam entrando e invadindo o Beit HaMikdash, Yerushalayim e o Beit HaMikdash. Lá em Yavne se formou um grupo de estudos tão grande, e eram tantas pessoas bonitinhas, organizadas em fileiras, assistindo às aulas do tribunal lá, que acabaram chamando e apelidando de Kerem Beyavne. Tem até hoje uma yeshiva que tem esse nome em Israel. Kerem Beyavne, Kerem é vinhedo. Parecia um vinhedo, fileirinhas de vinhedo de plantação de uvas. Então, por isso, eles acabaram sendo chamados Kerem Beyavne, o vinhedo de Yavne, onde as pessoas sentavam organizadinhas para assistir às aulas. O Rabbi Yochanan ben Zakkai acabou tendo a notícia que o Beit HaMikdash foi destruído. E naquele momento ele já estava esperando, estava aguardando, ele sabia que a qualquer momento vai chegar essa notícia. No momento que ele ouviu, ele e os seus alunos rasgaram suas roupas e começaram a chorar e gritar em desespero pelo que estava acontecendo. Depois disso, esse centro, o novo centro de Yavne, acabou se tornando tão central e tão importante que as pessoas passaram a fazer, entre aspas, a Liala Regen, a visita das festas, festas Shavuot e Sukkot, em vez de ir para o Beit HaMikdash, que não tem mais, as pessoas iam para Yavne. Assim aparece em alguns lugares na Gemara, que a Liala Regen, a nova visita das três festas, era em Yavne, onde estava o Sanédrio, até ser abolido e fechado. Podemos imaginar que logo depois de uma tragédia tão grande, as pessoas estavam desanimadas, estavam cabisbaixas, e alguém precisava dar um ânimo para eles seguirem a vida em frente. E esse foi o Rabbi Yochanan ben Zakkai. Sendo o líder do povo na época, o presidente do povo, ele é que deu essa injeção de ânimo para as pessoas seguirem em frente. E nossos sábios contam o que aconteceu. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, as pessoas ficaram tão mal que eles resolveram que eles vão fazer um luto bem pesado. E é isso que conta nossos sábios. Quando o segundo Beit HaMikdash foi destruído, aumentaram o número de pessoas que se abstiveram de comer carne e beber vinho. Então vamos. O Rabbi Yoshua, que era aluno do Rabbi Yochanan ben Zakkai, encontrou com esse grupo. Falou para eles: Banai, meus filhos, Mipneimá, e até Mochim Basalha, até Shotenyai. Por que, meus filhos, vocês não estão comendo carne e bebendo vinho? Então eles responderam: Mishteyai, Shemenatrin, Algabe, Amisbeach, Rachav Batel. Nohal Basal, Shemen Makrivim, Algabe, Amisbeach, Rachav Batel. Será que nós vamos comer carne que era levada sobre o altar e nós não temos agora? Será que nós vamos beber vinho que era feita a libação de vinho em cima do altar e nós vamos beber esse vinho? Eles não se sentiam à vontade em continuar a vida. Então respondeu Rabbi Yoshua: se é assim, pão também vocês não podem comer. Porque afinal, havia alguns tipos de sacrifícios que eram feitos de farinha. Então, se não tem farinha mais no Betamigdash, vocês não podem mais comer pão também. Eles ouviram e falaram, ah, você tem razão, Rabi Yoshua, podemos comer frutas. O Rabi Yohanan ben Zakkai ouviu isso. E ele retrucou, frutas também vocês não podem mais comer. Por quê? Shekvar Bastlu Bikurim, as primícias que eram levadas para o templo, também não tem mais, infelizmente. Então não vamos mais comer frutas. Então eles falaram, oh, você tem razão, Rabi Yohanan ben Zakkai, sabe Ferot Acherim. Podemos comer as outras frutas. Afinal, quais frutas eram levadas como bicurim? Apenas as frutas que Israel foi abençoada. As demais não tinha problema. Então vamos comer maçã, pera, outras frutas. Não são ser as sete espécies de Israel. Então respondeu Rabban Yochanan ben Zakkai, Mais lo niste, não vamos mais beber água. Shekvar batel nisucha mais. Em Sukkot, todos os anos, era feita uma libação de água sobre o altar. Então não vamos mais tomar água. Aí eles entenderam, eles ficaram quietos, não sabiam o que responder. Eles começaram a entender que fazer esse luto pesado que eles estavam querendo fazer não é um luto, é muito mais do que isso, é acabar com a vida deles. E não é assim. A pessoa tem que saber enfrentar as situações da vida e não parar, tem que seguir. Então, Rabban Yochanan ben Zakkai falou para eles, Bou veomar lachem, venham e eu vou falar para vocês. Dizer que nós não vamos fazer nenhum tipo de luto, isso não pode ser. Porque afinal, não é uma tragédia, nós temos que lembrar para a eternidade essa tragédia. O Itabel e a eternidade, e achar, mas também fazer um luto excessivo, também não dá. Existe uma regra que nossos sábios só podem impor uma instituição nova se o povo aguenta ela. Se a maioria das pessoas não conseguem fazer isso, não dá para impor. Então, é impor que ninguém mais pode beber vinho e comer carne. Não dá. Fazer alguns dias por ano, como nós fizemos semana passada, é uma coisa. Mas fazer o ano inteiro, nunca comer isso, não dá. Ela carra mruha kamin. Então, falou Rabbi Yochanan ben Zakkai. Nossos sábios disseram o seguinte, e com certeza isso também é bom lembrar no dia seguinte a Tisha B'Av. Disseram nossos sábios, Sada dam beito befid. Uma pessoa pinta as suas paredes com cal. Pinta, o que for. O mesayer bodavar muat. Mas ele, quando faz a reforma da casa, a construção da casa, ele não pinta todas as paredes. Ele deixa um pedacinho sem estar pintado. Uma lembrança para ele todo dia, quando entra em casa, ele vê aquele pedaço da parede. Dizem nossos sábios que tem que ter uma amá por uma amá, 48 centímetros mais ou menos, 50 por 50, que todo dia quando você entra em casa, você vê aquele pedaço da parede não pintado e você lembra Beit HaMikdash. Ose adam kol tzorchei seudam she'er davar muat. Isso é uma coisa que hoje é mais difícil de se aplicar, antigamente era comum, as pessoas, nas suas refeições, era um cardápio, um menu fixo. Então toda a refeição deixar faltar alguma coisa. Dessa forma, ele vai também sempre lembrar da destruição do Beit HaMikdash. Da mesma forma, uma mulher pode fazer um monte de adornos, um monte de joias, mas não usar todas ao mesmo tempo. Sempre deixar alguma joia sem usar. Dessa forma, ela também vai lembrar que eu não posso ficar com a felicidade máxima porque eu estou sem o Beit HaMikdash. E, na verdade, na Halakha consta mais algumas coisas. Por exemplo, quando a noiva está indo para a chupá, ela não pode vestir na sua cabeça um adorno de prata. Aquilo que prende o véu não pode ser feito de prata. Também para lembrar da destruição do Beit HaMikdash, não chegar numa alegria excessiva. Da mesma forma, quando tem um noivado, ou no próprio casamento, se quebra um prato, no casamento um copo, tudo isso é para a pessoa lembrar nesse auge da alegria dele, que a alegria não é completa. Conforme está escrito no versículo, no Teilim, Im eshkachech Yerushalayim, tishkach yemini, se esquecer de Yerushalayim, esqueça a minha destra, quer dizer, esqueça da minha força, Tibag lechonina chiti, que a minha língua grude no palato, quer dizer que eu vou ficar sem fala. Em lo alet Yerushalayim, a nossa simpatia, não lembrar de Yerushalayim no topo das minhas alegrias. Também é um motivo que no casamento muitas pessoas costumam também colocar cinza na cabeça do noivo. Logo antes de ocupar um pouquinho de cinza, também um sinal de luto. Rabbi Yochanan ben Zakkai, naquele momento tão delicado e tão sensível, ele falou para eles, calma, não é da forma que vocês estão fazendo, não é acabar com a vida, não, tem que prosseguir. Mas, logicamente, ter alguma coisa no dia a dia que vai te lembrar da destruição do Beit HaMikdash. E mais ainda, Rabbi Yochanan ben Zakkai uma vez falou, conta lá o avô de Rabbi Natan, uma vez o Rabbi Yochanan Zakkai estava saindo de Yerushalayim e o Rabbi Yoshua estava junto com ele. E quando eles viram o Beit HaMikdash destruído, viram lá todas as ruínas. Então o Rabbi Yoshua falou, oi lá no Aldeche Ucharev, oi para nós desse lugar que foi destruído, o lugar onde os pecados do nosso povo eram perdoados. Então virou o Rabbi Yochanan Zakkai e falou, Beni, meu filho, Ali Ralacha. Não fica assim amargurado. Por quê? Yeshlanu kapara achat sheikemotá. Nós temos hoje alguma coisa também que perdoa, assim como o Beit HaMikdash perdoava. E qual é esse grande segredo? Ve'eze zogmilut chassadim. É a bondade que você faz para o seu próximo. E, na verdade, tem muito a ver com a própria destruição do Beit HaMikdash, que era a falta de amor ao próximo. Então, com certeza, o Gmilut Chassadim é uma coisa que vem, como ele diz, para perdoar os nossos pecados e vem perdoar o próprio pecado pelo qual o Beit HaMikdash foi destruído. Dessa forma, brevemente, nós vamos ter o Beit HaMikdash de novo entre nós.